Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota MP que dá autonomia a órgão que fiscaliza a Lei Geral de Proteção de Dados.
Desigualdades de infraestrutura nas escolas brasileiras gera entrave para ensino de qualidade, segundo especialistas.
TSE diz que assédio eleitoral é crime e anuncia reunião com o Ministério Público do Trabalho.
Boa noite.
Boa noite.
A desigualdade na infraestrutura de escolas públicas foi apontada por especialistas como entrave para garantir uma educação de qualidade no país. Só na educação infantil, mais de 119 mil crianças estariam matriculadas em escolas sem condições mínimas de funcionamento.
A infraestrutura das escolas públicas foi tema de debate hoje na Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a professora do Departamento de Planejamento e Administração Escolar da Universidade Federal do Paraná, Gabriela Schneider, as escolas brasileiras são desiguais. Ela ressaltou a necessidade de investimentos federais para se ter infraestrutura escolar mais igualitária.
Uma infraestrutura adequada é aquela que tem sala de aula, que tem biblioteca, que tem espaço para brincadeira, que tem luz, que tem internet, que tem água, né? Que tem banheiro, que tem espaços para que os estudantes e as suas famílias, ou qualquer pessoa com necessidade especial. Infelizmente, a gente percebe que isso não é garantido para todas as escolas brasileiras.
Os dados apresentados na audiência serão compartilhados, anunciou o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
É muito importante compartilhar também todo o material da infraestrutura com os municípios, com os conselhos municipais de educação, com a UNDIME, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, com os conselhos estaduais de educação, para que eles tomem conhecimento.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apresentou um projeto que pode conceder descontos de pontualidade a estudantes que utilizam o FIES.
O objetivo é beneficiar esforços dos estudantes que mantêm em dia o pagamento do financiamento estudantil. Repórter Gabriela Pereira.
A medida tem o objetivo de reconhecer o mérito de estudantes que se mantiveram adimplentes. Wellington afirma que a recuperação de crédito de alunos inadimplentes é justa, mas é preciso reconhecer o mérito de quem paga em dia. Ele também ressalta que a medida estimula o pagamento atualizado.
Eu fiquei muito feliz como aqui aprovamos o FIES para mais de 1.200.000 jovens que puderam rolar as suas dívidas até 92% de desconto. Estamos agora apresentamos um projeto para incentivar também aqueles que pagaram em dia para ter também algum incentivo para montar o seu negócio, para continuar pagando de forma adimplente.
Caso o projeto seja aprovado, o desconto será concedido pelo banco de origem do contrato de financiamento, mas o valor será definido pelo comitê gestor do FIES. No momento, o projeto aguarda designação de relator.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforçou que o assédio eleitoral nos ambientes de trabalho é crime.
O ministro Alexandre de Moraes deve se reunir com o Ministério Público nesta terça-feira para tratar do assunto. Reportagem de Pedro Pincer.
O assédio eleitoral é uma prática criminosa de empregadores que coagem, ameaçam e prometem benefícios para que seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. A declaração foi dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que repudiou a prática desse crime nas eleições de 2022. Segundo Moraes, em conversas com os 27 comandantes das polícias militares, o TSE foi informado até de caso em que o empregador queria comprar o título de eleitor do funcionário para impedi-lo de votar.
Isso é crime comum, isso é crime eleitoral, isso vai ser combatido como já vem sendo combatido, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho. Aqui fica o agradecimento da Justiça Eleitoral ao Ministério Público do Trabalho, porque não é possível que, como eu disse, em pleno século XXI, se pretenda coagir o empregado em relação ao seu voto.
Até o dia 12 de outubro, o Ministério Público do Trabalho havia registrado 173 denúncias de assédio de empresas contra funcionários. Foram apresentados na Câmara na semana passada 3 projetos de lei para garantir o livre direito ao voto dos cidadãos e impedir o abuso de poder econômico nas eleições.
E na sequência de reportagens sobre os novos senadores eleitos neste ano, hoje o Jornal do Senado apresenta o perfil da professora Dorinha, eleita por Tocantins.
Como senadora, ela se comprometeu a atuar na área educacional e na agropecuária e disse que também pretende reconstruir ligações do Estado com o governo federal. Repórter Bianca Mingotti.
Eleita por Tocantins com mais de 50% dos votos válidos, o que corresponde a mais de 395 mil votos, Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a professora Dorinha, como é conhecida, é filiada à União Brasil. Formada em pedagogia, já deu aula para o ensino superior e atuou como secretária de Educação e Cultura no Tocantins entre 1998 e 2009. Ela também foi deputada federal por 3 vezes. Na Câmara, concentrou esforços na área da educação, trabalho que pretende dar continuidade como senadora. Professora Dorinha também disse que vai se dedicar à área da agricultura.
A minha principal área de atuação, a qual eu concentrei durante o trabalho na Câmara, é a educação, mas eu tenho compromissos no meu estado para atender, fortalecer muito a área da agropecuária, porque é muito importante para o Estado, a geração de trabalho, turismo.
Dorinha também afirmou que pretende reaproximar o Estado do Tocantins com o governo federal.
Um projeto apresentado no Senado pode limitar a multa por cancelamento ou remarcação de passagem aérea a 15% do valor pago pelo bilhete.
A proposta ainda inclui na legislação brasileira a permissão para transferência de bilhete de um passageiro para outro. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto limita a cobrança de multa a 15% do valor pago pela passagem aérea em caso de cancelamento, remarcação, alteração ou pedido de reembolso do bilhete. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Veloso, do União do Acre, enquanto substituía o titular da chapa, senador Márcio Bittar, também do União do Acre. Eduardo Veloso avalia que, atualmente, os passageiros que utilizam os serviços das companhias aéreas são duramente penalizados, caso tenham que mudar seu planejamento inicial de viagem.
Pobre, compra passagem é a mais barata. Na hora de clicar lá de assinar o termo, só temos umas, eu não tenho escolha. Quem é que quer assinar um contrato que você perde praticamente tudo e não tem direito a reembolso?
Pelo projeto, a transferência do bilhete que está em nome de um passageiro para outro poderá ser feita até 48 horas antes do voo. A proposta ainda aguarda análise pelas comissões do Senado.
E o Senado deve votar amanhã 3 medidas provisórias. Uma delas concede autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é o órgão responsável por aplicar e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados. A proposta precisa ser votada até o dia 24 de outubro para não perder a validade.
Também está na pauta do plenário a MP que prorroga o contrato temporário do IBGE para garantir a realização do Censo 2022. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a MP que muda a definição das empresas estratégicas de defesa. Elas passam a ser classificadas como fundamentais para a preservação da segurança e defesa nacional contra a ameaça externa. A outra MP na pauta prorroga por até 2 anos o contrato temporário de 393 analistas do Censo de 2022. O Censo acontece a cada 10 anos e não foi realizado em 2020 em função da pandemia. Para o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, o levantamento, que começou em agosto, é fundamental para que os governantes possam formular políticas adequadas à realidade atual do país.
A partir desse trabalho, são produzidas múltiplas informações estatísticas imprescindíveis à correta elaboração de políticas públicas e tomadas de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.